NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pero Machado. Aqui, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo em São Paulo, acho que está em São Paulo, José Renato Ambrosio, que não para de viajar. Acabou de me falar aqui que fez uma sequência de 3 viagens. Essa é a vida de repórter da TV Globo, gente. Tudo bem com você, Zé?
Fala, Camilo, tudo bem? Pois é, uma ausência indesejada do Ponte Aérea, mas por motivos nobres aí. A gente passou algumas semanas acompanhando a Copa do Brasil em cidades pequenas aí pelo país para mostrar o impacto, né, de um campeonato grande que chega. E acho que até um paralelo assim para essa expectativa de NBA, né? A gente tem cidades nessa temporada que talvez não imaginassem todo esse hype, toda essa emoção que elas estão vivendo, essa possibilidade. É um universo muito diferente do que é o futebol no Brasil, né? Tem uma pegada cultural e tudo mais, e valores e tal. Mas acho que a gente pode transportar isso para esse episódio de hoje, que é um episódio, como você bem disse, Camilo, antes da gente começar, de provocações. Você que nos escuta, sinta-se no melhor dos aspectos provocado também a participar, a criar suas teorias ali. Mas esse é um episódio, acho que mais provocativo, hein? Estamos ousados hoje aqui.
Pô, adorei esse paralelo com a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é aquela competição em que o pequeno e o grande acabam se nivelando, muitas vezes num gramado ruim, numa noite de quarta-feira, de algum VAR que foi para um lado ou foi para o outro, de alguma arbitragem, alguma bola que bateu no pé de alguém e entrou, e aí o time considerado grande perde para o pequeno. Em que possibilidades, né, são abertas dentro do Brasil. E eu acho que essa NBA, e aí vamos adiantar o assunto de hoje, o assunto é uma pergunta, José Renato Ambrosio, amigos e amigas que acompanham Ponte Aérea. Quem realmente tem chance de título nesse ano de 2024, nessa temporada 2023-2024 da NBA? Porque a gente está vendo assim, a gente está vendo o Boston Celtics com uma campanha que está até fugindo, né, um pouco do padrão, né, está com 48 vitórias, 12 derrotas, são 11 vitórias seguidas da equipe do Jason Tatum, de tantos outros craques. Mas fora isso, admito para você que nada enche tanto os olhos assim, nada emociona tanto o coração. Claro, existem campanhas talvez surpreendentes, como a do Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, campanhas consistentes do Denver Nuggets, uma recuperação incrível do Clippers, que começou muito mal com essa nova formação de veteranos com James Harden e agora está em quarta posição na Conferência Oeste. A gente vê Lakers e Warriors derrapando e brigando com eles mesmos em tentar fazer times competitivos para esse ano e estão na zona de play-in. Mas, Zé, a gente precisa ser sincero nesse episódio, porque nem tudo são números quando a gente fala dos playoffs, momento em que o bicho começa a pegar mesmo na NBA. Claro que a temporada regular é muito importante. Aliás, te dá um mando de quadra ou não, te dá confiança, tudo isso. Agora, a gente sabe que são quase duas competições diferentes, né? Com dinâmicas de jogo diferentes, com ajustes de uma partida para outra diferentes. O Jimmy Butler, que é um atleta que costuma crescer, tradicionalmente crescer, nessa época do ano, finzinho de fevereiro, começo de março,
Nosso Fall Out Boy.
O Jimmy Butler começa a se fantasiar de Michael Jordan, se fantasiar de craque
Não,
e
só uma
acreditar
pausa,
na
Camilo.
fantasia. Diga.
Imagino que quem acompanha basquete e tal, já não é tão recente assim, mas, cara, ele participando do clipe da banda emo ali de punk rock do Fall Out
Espetacular,
Boy.
espetacular.
Cara, a gente precisa fazer um parênteses e falar disso. Eu vi os comentários lá que a banda chama Fall Out Boy e aí brincaram de Fall Out Ball. Cara, o Jimmy Butler é um personagem tão necessário e tão divertido e tão consciente de si próprio que acho que esse parênteses reforça isso que você vai concluir, Camilo. Desculpa te interromper, mas foi um grande momento dessa temporada.
Não, e mostra a confiança dele, né? O Jimmy Butler é um cara que, enfim, não precisa. Ele claramente não se importa com as opiniões alheias,
É
com
isso,
as
é isso.
opiniões externas. E isso é uma lição para todos nós. Claro que é legal a gente se importar ou não, é humano a gente se importar com o outro, mas quando a gente se paralisa, ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente quer, porque a outra pessoa está pensando, ou com medo, com receios, eu acho que o Jimmy Butler é um cara que nos inspira a pensar, a cuidar mais de nós mesmos. E ele está cuidando muito bem do Miami Heat nesse momento do campeonato, está na sétima posição, quase chegando ali. Beijando, abraçando a fase de classificação direta para os playoffs, né? Da primeira à sexta colocação na Conferência Leste, está grudado ali com o Orlando Magic, que tem um time jovem também muito talentoso. E aí a gente vai começar agora, Zé. Eu vou iniciar essa provocação e vou falar quem eu acho que tem chance. Eu acho que essa é a temporada mais aberta dos últimos anos. Assim, de longe, de longe, de longe. Eu acho que a gente pode surpreender com o campeão desse ano, sim. Tá? Pode até ser, olha que loucura. Olha, a provocação começa assim: o campeão da NBA desse ano pode até ser um dos times que estão mandando bem, tá? Pode até ser esses times que estão bem, tá? Pode
Eu
até
sei o
ser.
que você quer dizer com isso.
Pode até ser. E aí eu vou começar com Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, tá?
Ótimo.
São times que fazem campanhas. A gente não imaginava que seriam os líderes, por exemplo, da
Não.
poderosíssima Conferência Oeste.
Não,
Conferência
dificilmente
Oeste.
os torcedores desses times pensariam nisso.
A gente, Conferência Oeste, a Conferência do Sacramento Kings, que está com um time super consistente, talentoso, que fez uma ótima temporada passada. É a Conferência do Dallas Mavericks, que tem esse frontcourt aí, que tem esse perímetro com Kyrie Irving e com Luka Doncic arrebentando. É a Conferência Oeste do Curry, do Golden State Warriors, é a Conferência Oeste do LeBron James com Lakers, com AD também. É a Conferência Oeste do Clippers, a Conferência Oeste do campeão, do supercampeão Denver Nuggets, e é a Conferência do Phoenix Suns, desse pelo menos teoricamente poderoso Phoenix Suns, com Kevin Durant, com Bradley Beal, com Devin Booker. Mas eu não coloco o Oklahoma City Thunder como um candidato ao título. Isso deve machucar demais o coração de torcedores do Oklahoma que vem esse rebuild. Tem um dos melhores jogadores do mundo hoje, um top 5 de mundo, que é o Shea, que é um absurdo de jogador, tanto no ataque como na defesa, mas claro que principalmente no ataque. Um jogador que vive a sua maturidade técnica, física, tática, mental, ele consegue controlar o jogo. Mas não acredito que seja um time que tenha aquele punch mesmo, aquela vocação. Não acredito que seja um time pronto para ganhar séries de playoffs em sequência, um time que está muito tempo fora dos playoffs, e isso tem muito peso. Já o Minnesota Timberwolves, eu acho um candidato ao título. Eu acho um candidato ao título, porque tem mais jogadores de peso, tem mais jogadores que viveram momentos importantes e que já são pressionados há muito tempo a ter um resultado melhor. Então, tanto o Karl Anthony Towns, o próprio Rudy Gobert, que é um jogador super contraditório, um jogador, uma pessoa super contraditória. E aí eu tenho que destacar a personalidade do Anthony Edwards. E aí não vai nenhum demérito ao Shea, nenhum outro jogador, nenhum outro jovem jogador, né? O Shea ainda tem 25 anos. O Anthony Edwards é o que chamam aqui de killer. José Renato Ambrosio, é aquele cara que é o definidor, é o cara que transforma um jogo ruim do time dele numa vitória, porque ele consegue fazer um último quarto espetacular, e ele se encaixou finalmente nessa temporada com as outras peças que são muito talentosas do Minnesota Timberwolves. Queria botar o Mike Conley também, né? Mike Conley nessa matemática, que é um armador super experiente, um cara que só ajuda os times, e que tanto no ataque como na defesa é o veterano que todo time precisa, e também se encaixa muito bem nessa matemática. E não vou explicar mais muitos outros times, tá? Nesse meu começo de provocação, vou botar como candidatos ao título Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Eu falei de nove,
Olha
eu
quanta
falei de
gente.
sete da conferência, seis da Conferência Oeste e três da Conferência Leste. Lembrando que eu não falei o Cleveland Cavaliers, que faz uma ótima campanha. Não falei do nosso querido New York Knicks, faz uma ótima campanha, tem um time muito forte. Não falei do Philadelphia 76ers, que está sem o Embiid e que vai receber o Embiid no final. Não falei do Orlando Magic, não falei do Indiana Pacers. Nove, citei nove aqui, Zé. Por favor, fique à vontade agora para fazer sua lista, para explicar a sua lista e para, por favor, me atacar, rebater minha lista, fazer críticas contundentes, profundas e levar para o pessoal, por favor, José Renato Ambrosio.
Eu gosto da sua lista e ela é esse retrato, né? Depois de temporadas seguidas de previsibilidade, né? A gente sabia quem eram os grandes times e quem ia brigar e quem ia chegar nessa ponta que vai provavelmente ser a de conferência. A gente agora tem uma temporada muito aberta, então sai essa previsibilidade dos últimos anos, da gente saber ali, ou pelo menos imaginar quem eram ali os quatro times que iam brigar para o final de conferência, quem seriam ali os dois candidatos a MVP. A gente tem uma temporada muito aberta e muito emocionante, né? Isso era um cenário já desenhado nas últimas temporadas, com as trocas, com times ali apostando em draft, com jovens jogadores chegando nesse prazo de maturidade, e alguns até antecipando e surpreendendo. E tudo isso nos traz para esse cenário de uma nova era da NBA, possivelmente, né? LeBron, Curry e outros companheiros dessa geração, Durant, Harden, chegando já no fim de carreira. E emerge ali esses novos contenders ali, jogadores geracionais que vão se tornar essas potências, né? A gente tem alguns que estão entre gerações e que já estão mais amadurecidos, acho que o Boston Celtics é isso. Acho que os estrangeiros que tomaram conta da NBA também são os caras dominantes hoje, né? Então, Bucks, Nuggets, Mavericks são os caras que têm esses super jogadores. E agora o resto é o que o bicho tá pegando, é a fome que apareceu e os caras com esse prato ali, eu ia falar de arroz e feijão, mas de Buffalo Wings, sei lá do que, na frente deles. Enquanto o Camilo falava, eu voltei numa viagem aqui cinematográfica, né, um roteiro. Então a gente vai voltar para 2022, quando é lançado um filme do Adam Sandler, o filme Hustle, em português aqui, Arremessando Alto. Filme lá dos jogadores de basquete, né? Você que nos escuta aqui já ouviu também a gente no Pontiera falar desse filme. E possivelmente já viu alguma coisa, alguma cena em rede social, se não, até já assistiu esse filme aí, tem na Netflix. E esse filme, ele coloca o Anthony Edwards como um contraponto ali do protagonista, né, do Hernan Gomes, o Juancho Hernan Gomes, que ele é o protagonista ali do filme, o Bo Cruz. O Anthony Edwards, ele é como se fosse um jovem Michael Jordan, um cara marrento, com potencial absurdo, recebendo esse potencial jogador europeu. Ele acaba com o cara no treino, ele faz o trash talk, ele é o grande jogador, ele é o killer, ele é o matador, é a palavra que o Camilo usou. Eu acho que o Anthony Edwards acreditou que ele é esse cara. E isso, essa ideia amadureceu ao longo de 2 anos. É uma brincadeira, claro,
Aliás,
né?
um grande ator, tá? Um grande ator, Anthony
Super
Edwards.
ator, cara, ele foi muito bem
Absurdo,
no filme.
espetacular.
Todos eles, aliás, né? O Hernan Gomes também foi
Muito,
muito
muito bem.
legal. O filme é muito bom, muito divertido, pô. E pra gente que gosta de basquete, essa cultura de NBA, é uma viagem ali. Através de décadas. É uma brincadeira, é um exercício só de pensamento para mostrar como o filme lá em 2022 ele projetou de algum jeito o que a gente vê do Anthony Edwards em 2024. Hoje ele é aquele jogador que a gente viu no filme. Ele não era. Ele era um jovem jogador. A gente fala, pô, que legal, que potencial. Ele fisicamente até parece um pouco Michael Jordan ali, né? Formato do rosto e tal. E hoje ele é. De algum jeito, eu não sei, mas ter estudado para aquele papel o fez interiorizar um pouco as características que ele já tinha, né, de jogador, de matador. E ele é um dos grandes destaques, assim. E ele é também, de certo ponto, como o Jordan também foi, muito querido pela mídia americana. Então, as coisas que ele faz têm uma repercussão muito grande. Ele começa a carregar todos esses sonhos do Minnesota Timberwolves e fazer os companheiros acreditarem. Como o Camilo disse, é um elenco que já foi testado ali em alguns extremos, né? O Karl-Anthony Towns já foi de craque da decepção. O Gobert, de super jogador, de melhor defensor em várias temporadas da decepção. Então, esses caras têm uma chance diferente agora, né? Renovada, refrescada. Tudo isso só para falar dessa história que eu lembrei do Russell aqui enquanto o Camilo falava. Vamos lá, sobre o meu ranking, o que eu penso. É uma temporada super aberta e adorei a frase de que os melhores times, de fato, podem ser campeões nesse ano, porque os melhores são surpresas, né? Especialmente na Conferência Oeste, que sempre foi onde o bicho pega, assim. Onde a gente tinha os super jogadores. Os times mais pesados, as franquias milionárias ali de torcedores e tal. E que a gente tem nas duas primeiras colocações o Timberwolves e o Thunder, com jovens elencos ali, surpresas, e só na terceira o Denver Nuggets. Aí agora eu entro na minha lista e eu acho que playoff é um outro campeonato mesmo. Por isso eu coloco o Denver Nuggets como meu grande candidato a levar o título da NBA. Acho que é a franquia mais testada, mais consistente, que mais sabe o que fazer na hora que o bicho pega. É, e tem o Jokic, que é o MVP, cara. Assim, esse cara é o super jogador de basquete hoje. É o cara que não sente nenhum tipo de pressão de adversário de jogo. É, fala, Camilo, o que
Não,
que
é
isso
o
vai te
atual
provar?
xerife, não, ele é o atual xerife da NBA, de acordo com uma ideia que a gente já discutiu aqui, lançada pelo Giannis Antetokounmpo numa entrevista, e que a gente
Isso.
concordou aqui no Pontieri, que é o seguinte: quem é o melhor jogador do mundo? É sempre o craque do atual time campeão da NBA.
Ah, acho que
Qual é
é
o
um filtro
craque?
justo.
É uma grande, eu acho que é uma justíssima referência, né? Uma justíssima referência. Se você leva o seu time ao título e você é o craque desse time, você é o cara da NBA naquele momento. E o
Se
cara
não
da
é um time
NBA,
absolutamente coletivo, né? Sem ter um
lógico,
protagonista, né?
se
Sim,
for um
sim.
time, é. Mas, e no caso, quem é esse cara hoje? É o Jokic.
Mas com sobra, né? Mas muito, muito,
Mas muito,
né?
muito.
O time é muito bom e ele é muito melhor do que todo mundo, né?
Sim.
Então, assim, eu não tenho como não considerar o Denver Nuggets o principal palpite ali para ganhar o título de novo, né? É, o mais legal de tudo é isso, é essa sequência previsível que a gente teve. Eu puxei aqui, assim, a história de finais da NBA. Cara, do que eu me lembro, assim, acho que desde 2011, antes até, antes, bem antes, ó. Acho que desde 2008 a gente tem finais ali imaginadas, né? Oito Lakers e Celtics, depois um monte de Lakers ali na sequência, né? A saideira do Kobe. Aí o Heat chega na final, perde pro Dallas Mavericks, mas o Miami Heat era muito esperado chegar, né? Com LeBron, Wade, Bosh. Depois o Heat faz mais duas finais, mais três finais. Depois começa aquela dinastia, né? Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, finais seguidas. Warriors de novo contra o Toronto Raptors. O Raptors, de algum jeito, foi surpresa, mas tinha o Super Kawhi ali jogando. Depois na bolha, acho que é uma temporada de exceção um pouco, mas é o Lakers do LeBron e do Anthony Davis, assim, era o grande favorito a chegar. O Heat do outro lado foi surpresa. Depois os Suns e Bucks, um pouco menos surpreendente por não serem os times que vinham chegando normalmente, mas já era o Milwaukee Bucks do Giannis, já brigando para chegar de novo. Aí o Warriors e Boston Celtics de novo, o Curry, aquela redenção. E no ano passado, o Denver Nuggets e Miami Heat. Aí começa a quebrar um pouco esse paradoxo, assim, para esse ano a gente chegar nessa surpresa. Eu ainda aposto no Denver Nuggets por essa linha temporal de consistência dos grandes times chegarem. Agora, depois, começa a ficar esquisito isso. Eu acho que na Conferência Leste o Boston Celtics sobra, e de fato é o melhor time esse ano, mas tem no Milwaukee Bucks uma cola diferente, assim, um jogo que não costuma encaixar, e uma pressão do Boston Celtics agora com o Jrue Holiday de precisar muito dar certo. O time já tá, assim, além do limite da
Não
paciência
vai
de
ficar
chegar e ser
melhor.
campeão.
O
Não
Boston
é isso.
Celtics não vai ficar melhor do que
É
o que está
isso.
hoje. Mas não, é
Qual é a
impossível.
prateleira? Assim, já tá no auge. E
Não
falta
tem o
muito
que
para
fazer.
chegar
Não
ainda
tem
na
como
final.
melhorar mais. Não tem como melhorar. Tá perfeito.
E é tão difícil você manter, né? Os americanos usam muito isso, essa palavra, a gente tem em português, o platô, né? Você conseguir manter esse gráfico constante. Será que o Boston Celtics tem gasolina para esse gráfico chegar até as finais? Eu não sei. O Milwaukee Bucks tem o que melhorar. Isso é um ponto interessante. O Miami Heat tem muito o que melhorar. Agora, o meio de tabela ali, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, o Philadelphia 76ers com o Embiid machucado, eu acho que são franquias que vão patinar muito e vão custar essa experiência. Por isso, o Leste, para mim, é mais tranquilo, assim, de chutar, né? Desse palpite entre Celtics e Bucks. E vai, vou usar o Camilo um pouco como bode expiatório e vou colocar o Heat brigando ali para tentar comer por fora. No Oeste, eu não sei, cara. Eu ainda acho o Nuggets muito mais tranquilo e mais sóbrio do que os outros. E eu tô curioso para entender como o Phoenix Suns vai classificar. Porque na posição atual, o Phoenix Suns é o sexto colocado, muito perto do Pelicans, muito perto do Clippers. E aí, entre os três primeiros, se algum tirar ponto de outro ali, dá para até brigar, chegar numa terceira colocação e brigar por esse mando de quadra. Aí, com o elenco que tem e mando de quadra, eu acho que o Phoenix Suns é uma potência inegável, assim, a gente não pode descartar. E não pegaria num duelo de play-in, se ele conseguisse subir bastante, Lakers, Warriors, Mavericks, esses times que vão beliscar alguma coisa. Um desses três times, se pegar play-in, eu acho que vai passar. E aí atrapalha muito a vida. Então, na Conferência Leste, eu ainda acho que o Nuggets vai navegar de uma maneira mais tranquila, vai conseguir passar, vai brigar para estar na final inteiro.
No Oeste, no
Enquanto esses
Oeste.
outros, no Oeste, perdão. Enquanto esses outros times, ou pela inexperiência, ou pelos cruzamentos, vão sangrar. Tentei resumir bastante, assim, um cenário muito difícil, e muito legal, né?
E o
Se a gente
Dallas?
pegar
Tu acha que o Dallas tá fora?
de novo, assim, eu acho que a parceria com o Kyrie foi muito legal para o Luka Doncic de tirar os holofotes que ele tem, desgastava ele muito durante a temporada, porque todo jogo eram 40 e poucos minutos e 40 pontos e tudo. Agora ele divide, né? Era uma questão importante para o Dallas Mavericks. Fora não tá de jeito nenhum. Mas eu não sei o quanto esse time ainda consegue melhorar. Eu acho que o que é interessante, que esse cruzamento dos dois, esse entrosamento dos dois, vai para usar uma palavra melhor, ele assusta um pouco os adversários. Então, num jogo decisivo, ele faz o jogador pensar duas vezes do que um jogo de temporada regular. Quem vai marcá-los ali, o time que vai preparar um esquema, eles abrem muito espaço para todo mundo jogar. Então, eu acho que é um super time. É curioso até que isso me lembra, vou eu viajar aqui de novo. Mas o Allen Iverson, ele comentou nessa temporada, perguntaram para ele, pô, com qual jogador aí da atualidade você queria ali dividir tal, o time, com quem você queria fazer uma parceria? E ele na hora fala do Doncic, ele fala, Luka Doncic, esse cara é impressionante, um absurdo. E de algum jeito o destino nos coloca o Allen Iverson dessa geração jogando com ele. É o Kyrie Irving, o Allen
É o
Iverson de
Kyrie Irving,
agora.
é o Kyrie Irving, é o Kyrie Irving.
É, no estilo, no discurso, na marra, no talento, em tudo, assim, no pacote Millennials, vai, é o Allen Iverson dessa geração.
E caberia até o encaixe, porque era um shooting guard. Ele era, o Allen Iverson era um jogador muito pequeno e leve para os padrões NBA, mas que jogava na posição 2. Era o Eric Snow, era o Aaron McKee, eram outros caras que carregavam a bola.
Super pontuador, assim, muito ponto.
E o Allen Iverson era o cara que buscava os bloqueios para receber a bola já em movimento e aí fazer o que ele que era absurdo, né? O que o Allen Iverson fazia, ter a quadra aberta para poder. E o Kyrie Irving, de certa maneira, também tem essa. Claro que ele pode fazer o que ele quiser, o Kyrie Irving, mas jogando na posição 2, ele consegue jogar com um pouco mais de liberdade. Agora, Zé, tentando levar para o que a gente está concordando, a final, teoricamente, ela se encaminharia para Boston e Denver Nuggets, porque tem dois times, cada um do seu lado, mais consistente. Denver Nuggets é o time que eu mais confio também na Conferência Oeste, que já mostrou que pode resolver problemas durante os playoffs, se é que tem problemas, né? Porque um time tão consistente, como todo mundo sabe muito de si, mudou muito pouco, né? De um ano para o outro, perdeu o KCP, e o Bruce Brown. Acho que o Bruce Brown também não tá. Mas assim, é um time que continua muito forte ainda, com o Aaron Gordon, o Jamal Murray tá jogando muito. O Jokic, loucura, né? Esquece da vida. É um craque fora de série. Mas se a gente olhar assim, a única chance que eu vejo, por confiar muito no Denver Nuggets, a única chance de abrir mesmo para os outros, de abrir bastante para os outros, dessa minha lista ser real, realmente. Ter seis times na Conferência Oeste com chance. É o Denver cair cedo. É o Denver ficar em terceiro nessa classificação e pegar uma encrenca na sexta posição. O Phoenix Suns seria essa encrenca, eu acho. Pô, pegar um Kevin.
Concordo.
Ninguém quer pegar Kevin Durant e Devin Booker numa série, assim, já de primeira, num primeiro round. Se você pegou no primeiro round, é porque você não fez o seu dever de casa completo. Por isso que eu acho que o Denver até quer fugir disso. Agora, uma outra provocação é a seguinte. E acho que o Denver tem ampla vantagem, tá? Acho que há uma chance de termos Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers nesse playoffs, na primeira rodada já. Levando em conta de que o Denver pode ser a segunda posição, ou a primeira até, mas acho que a segunda. Acho que é bem palpável o Denver Nuggets conseguir a segunda posição, deixar o Minnesota, que é o grande time dessa temporada regular na Conferência Oeste.
É,
Eles
uma
querem
vitória que
fazer essa
separa ali,
campanha.
né? Tá
Tá
bem aberto.
bem aberto. E o Lakers passa pelo play-in e acaba pegando o Denver ou no segundo sétimo ou no primeiro oitavo. E aí, se a gente olhar time a time, se a gente olhar os últimos confrontos, o Denver Nuggets tem amplo favoritismo. Mas há dois elementos aí. Primeiro é LeBron James, esse é o primeiro elemento. A gente não pode. Porque a gente fala de um monte de time, de um monte de coisa, mas o LeBron James continua jogando muito. Que
Pois
continua.
é, não dá para escapar do cara.
Acabou de bater a marca de 40 mil pontos, tá com médias de pontos, rebotes e assistências absurdas, tá ganhando muita partida difícil no finzinho ali, no detalhe e na inteligência dele. O LeBron James ainda é o LeBron James. E nos playoffs isso faz muita diferença. E a segunda coisa é o seguinte: tem uma faísca entre esses dois times. Não, não é bacana, eles têm coisas a resolverem, assim. Tem uma treta com o técnico Michael Malone e os jogadores, o coach Malone. Foi muito incisivo, incomodou muito o protagonismo do Lakers nas entrevistas, até sobre o Denver Nuggets, pro Mike Malone. O Malone
Eu lembro
soltou lá
disso no ano
seus
passado.
marimbondos. O LeBron não gostou, já falou sobre isso. O time do Lakers não gostou, já falou sobre isso. Todo mundo, outros jogadores. Então, assim, vai ser no mínimo, muito interessante ter esse confronto. E o que que deve ser esses playoffs da Conferência Oeste, né? É cinema, né, Zé? Quantidade de time bom, de craque, de gente querendo provar coisa, porque assim, enquanto a gente continua falando que, e a gente repete, eu acho que a gente concorda, assim, a NBA talvez nunca tenha tido tantos talentos em quantidade, né? Talentos de qualidade em quantidade, cada time tem duas, três estrelas, e muitos jovens jogadores. Agora, será que já virou a chave? Já virou essa chavinha? Não é mais não é mais a NBA de LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry? Já é a NBA do Luka Doncic, do Shea, do... Não sei, não sei, não sei. E esse é um mata-mata agora, uma fase de playoffs que vai responder muitas dessas perguntas. Porque a gente pode ter, talvez, numa final de NBA 2024, duas estrelas jovens disputando uma contra a outra, ou até
Eu não
em
sei, eu acho que eu
finais de
nem quero
conferência.
responder essa pergunta ainda. Acho que meu coração ainda não está pronto para desapegar desses super caras aí que a gente conviveu tanto tempo. Mas acho que esse ano vai ser um retrato, né? Acho que vai dizer muito para a gente, assim, de algum jeito.
Não, vamos ver. E assim, já pensando, fazer a pergunta que tem que ser feita, porque também tem uma torcida muito grande no Brasil. Eu não falei Golden State Warriors nem você. E não tá para título esse ano, né? Não tá, né? Nem se embolar, né? Difícil,
Mas em
né?
2022 não estava tanto também, e depois começou a engatar. De novo, não dá para a gente descartar nunca o Steph Curry, se ele pegar fogo, o Klay Thompson, se estiver mais ou menos funcionando, e o Draymond Green, se não der porrada em ninguém, pensar em jogar bola. Não dá para descartar. Os caras são os caras da dinastia, a maior franquia das últimas décadas, assim, da última década, pelo menos, do basquete. Mas que temporada abaixo da média, que decisões erradas. E mesmo ainda precisa brigar para se classificar, né? É uma décima colocação agora, mas muito inconsistente.
Muito no
Já tinha sido no
limite.
ano passado, o Warriors passou na sexta colocação, tinha uma campanha um pouco melhor e teve uma arrancada boa ali na reta final. Então, vamos pensar nesse exercício, assim, se o time precisar fazer uma arrancada, o quanto isso não vai desgastar também para pegar uma franquia em muito melhores condições físicas e técnicas para frente. Então, é sacrifício daqui para frente de um time que já não tem tanta saúde para sacrificar. Acho que é difícil. O próprio Golden State Warriors é especialista em roteiros ali de redenção e tal, mas de longe não é minha aposta agora, não é?
Também para mim também não, e eu lamento, porque acho que é um time que sempre, né,
É uma atração, né? É uma
sempre
atração, não tem como.
é uma atração, é um algo a mais, é um charme a mais ter o Golden State Warriors bem, né, ter o Golden State Warriors com chances, ter o Golden State Warriors chegando em finais de partidas difíceis com chances de vitória, e sempre quando isso acontece, a chance maior é do Golden State, porque tem o Steph Curry, porque tem o Klay
Pois é.
Thompson, eles precisam sobreviver até o fim do jogo, e isso não está acontecendo nas partidas mais difíceis. A gente viu agora até de certa maneira constrangedor, porque um jogo constrangedor, porque
O Boston Celtics, né?
com Boston Celtics, foi um jogo de mais de 50 pontos de diferença. A TV americana fez um auê para essa partida antes, ficou uma semana chamando essa partida, porque teve provocação dos dois lados, porque teve uma final relativamente recente entre essas duas equipes, né, entrevistas de provocações, e aí chega na hora do jogo, foi um nocaute, assim, foi um nocaute e com uma estratégia que é a cara de uma parte, todo time muito forte, toda franquia muito forte, tem um lado muito arrogante. E acaba caindo para algum lado arrogante. E a tentativa de deixar o Jaylen Brown livre desde o começo do jogo para constrangê-lo e tentar botar o jogador num buraco mental ali dos arremessos deu totalmente errado, porque o Jaylen Brown arrebentou com o jogo, acabou com o jogo, aproveitou todo o espaço, se sentiu ofendido e respondeu com cestas, não respondeu com briga, com nada. E o Golden State teve que sair do jogo antes até. O jogo acabou mais cedo. Nosso Gui Santos até jogou, tal, foi bacana. Mas não é uma franquia para ficar tomando 50 pontos direto. Não é a franquia que o torcedor gosta de... O torcedor não gosta de ver isso. A imprensa americana se sente um pouco envolvida com o Golden State Warriors e fica também muito furiosa quando as coisas não dão certo. Claro, também, a parte, ao mesmo tempo que o time que cai e desiste de uma partida, é um time que tem uma força mental absurda para nos surpreender mais para frente em jogos difíceis. E vou fazer assim, até uma provocação ao Oklahoma City Thunder. Numa série Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors, não é impossível, hein? Não é impossível, hein? Isso pode acontecer, hein? O Golden State pode se classificar pelo play-in e pegar o Oklahoma City Thunder numa das duas primeiras posições. Olha, o Oklahoma City Thunder é favorito. É mais time hoje que o Golden State. No ataque, na defesa, em tudo. Tá tudo dando certo. Jogadores são melhores. É um elenco melhor do que o do Golden State. Mas é pra sentar e ver, né, Zé? Não é pra
Ah,
sentar e ver?
2016. Em 2016 a gente pegou nas finais esse confronto. Era o Golden State muito melhor que o Cleveland Cavaliers. O Cleveland tinha o LeBron, tinha o Kyrie, tinha o Kevin Love, acabou. E esses caras num jogo mental tão forte, numa leitura de jogo tão fina ali, conseguiram dobrar um time melhor do que eles. Então é nesse momento que a experiência vai contar. E eu não sei, eu tô louco pra ver os comentários assim, do pessoal no Twitter. Seremos criticados possivelmente, mas acho que vai ser interessante.
Pô, eu tô pensando assim, ó, Cleveland Cavaliers não tá feliz com a gente, porque a gente não botou o Cleveland, que faz uma ótima campanha. O Joel Embiid tem tudo para voltar nos playoffs, mas é realmente muito difícil agora a situação do Philadelphia 76ers.
Clippers?
O Clippers. Olha, eu quero falar uma coisa do Clippers para encerrar, tá, Zé? Quero falar uma coisa do
Vai.
Clippers para encerrar. Esse é o bonus track desse episódio. 1980 foi lançado aqui nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo, né? Porque o cinema de Hollywood, ele é global. Um filme chamado The Blues Brothers. É uma comédia. E é um musical também. Filme histórico, com participações do Ray Charles, da Aretha Franklin. O que é essa história, basicamente? São da sinopse aqui, porque vejam esse filme, por favor, se você não viu. Você gosta de. Não precisa nem gostar muito. Se você gosta um pouco de música, de arte, de. É muito bom. Muito divertido. E um filme histórico, um filme. Um clássico, né? Um clássico do cinema americano. São dois irmãos que foram criados num convento nos Estados Unidos, aprenderam música num convento, música gospel. Assim como muita gente nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, né? E eles acabam se envolvendo em muitas confusões, muitos crimes, saem da cadeia, né? Vão presos, saem da cadeia e saem com um carro de polícia, uma viatura que eles mesmos roubaram. E eles vão passando para reformar uma banda, para remontar, reformar. Né, reconstruir uma banda que eles tinham de blues. E eles vão passando, aí passa numa cozinha, num diner, num restaurante que tem lá o cara que tá fazendo a comida, pega um cara para ser o trompetista, aí vão no outro lugar para pegar quem tá cantando, quem toca baixo, depois quem toca guitarra, quem toca bateria, e monta uma banda
Muito
e
divertido.
vão fazer. O Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers. É essa viatura e vão busca e foram buscando os caras. Então o Kawhi Leonard e Paul George, que estavam num sono retumbante, né, num sono num ber no berço esplêndido, num sono retumbante ali. Ninguém nem esperava muito mais dessa dupla. Tinha micado, né? Tinha assim, ah, você caducou, não vai dar certo no Clippers mais. O George está jogando bola, o Kawhi está jogando muita bola, voltou a jogar, tá com uma média de partidas e de minutos que é muito acima dos outros. Ele até fez uma provocação, falou: oh, não tá tudo bem agora com meu joelho, com meu tornozelo. Esse é o segredo para continuar jogando bem mais 65 partidas numa temporada. E aí buscaram o Russell Westbrook, que é aquele saxofonista que estava lá num fim de cozinha, mas o cara sabe
Gosta de
tocar
um
muito
solo, né?
saxofone ainda, gosta, e se entendem numa banda difícil, os caras têm que se entender.
É
Todo
jazz,
mundo
a parada é
amigo,
jazz ali.
todo mundo muito amigo. E aí foram no outro lugar e acharam o Barba. E acharam o Barba, vem Barba, vem que cabe, tem bola para todo mundo aqui. Passaram os primeiros ensaios e primeiros shows, criando altas confusões, como dizem aí as chamadas dos filmes na TV aberta, tremendas confusões, e se acertaram, a banda ficou redonda. Perde jogo, ganha jogo, perde jogo, ganha jogo, mas é um dos principais times da Conferência Oeste, e ali o mais bobo ali, o mais distraído, o mais bobo, como eu diria ali na gíria, amarra amarra a chuteira com luva de boxe. Os caras conseguem fazer, os caras dão um jeito deles. Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard e James Harden jogam na mesma equipe, que tem um técnico que também tem muita experiência, que também é dessa banda, o Ty Lue, que já foi campeão, aliás, com o LeBron James. Então, eu não consigo separar esse filme desse Los Angeles Clippers, que foi montado assim. E ninguém acreditou. Los Angeles Clippers é um time que aqui na imprensa americana é vista com... Não, esses caras não vão chegar a lugar nenhum. Quase incomoda esse sucesso da campanha do Los Angeles Clippers nessa metade final aí, nessa parte final da temporada regular. Então é o seguinte, não duvidem, eu acho que tem uma grande história aí, Los Angeles Clippers, tá? Tem uma grande história aí, se esses caras conseguirem passar da primeira rodada. Aí é a banda que deu certo, é a viatura, a polícia para de encher o saco, e aí os caras começam a realmente ficar confortáveis nos playoffs. É. Desculpa para quem não viu o filme, ou para quem achou que eu tô...
Ó,
Para quem gosta muito
ó.
do filme e não gosta do Clippers.
É a trilha sonora. Em português era Irmãos Cara de Pau, né? O nome desse filme.
Irmãos Cara de Pau, tá aí. Irmãos Cara de Pau. É um filme que já passou na
Pronto.
Globo, eu acho. Acho que a Globo
Já.
já mostrou na TV
Já.
aberta.
Ah, botei um
Filme
pouquinho de
legal.
trilha sonora pra gente encerrar esse podcast nesse ritmo maluco de jazz do Clippers.
É isso, Zé.
Blues,
Olha,
jazz, é isso.
lembrando, se você quiser falar com a gente, discordar da nossa lista, quer falar a sua lista? Quem é que você realmente acha que tem chance de vencer esse ano na NBA? Manda pra gente no @aere_point, @aere_point. Estaremos juntos também na próxima sexta-feira, já chamando o Cartola Express para saber, dar dica aí, para saber quem você pode escalar no seu time do Cartola Express para as partidas do fim de semana. Zé, olha, e aí as coisas vão passando, basquete é dinâmica, NBA é dinâmica, essa lista vai poder mudar, claro,
Para nossa
semana a
sorte, né?
semana, né? Ainda bem, né?
Para nossa sorte. Comente lá, participe com a gente no Aéreo Underline Ponte e bora. A gente se encontra de novo na sexta-feira.
Valeu, Zé. Até a próxima. Abração.
Abraço.